Hello, pessoal! Bora começar mais uma semana com Deu Match, o seu manual de empreendedorismo e influência. Eu sou a Manu Carvalho e hoje eu adianto que o episódio promete ser uma explosão de criatividade e empreendedorismo. O que a gente ama, né? Ó, não esquece de nos seguir no Instagram, @deumatch.podcast e também aqui no YouTube para você nunca perder as novidades, porque a gente sempre fala de histórias tão inspiradoras e maravilhosas que você também vai aprender. Ó, hoje a gente tem uma convidada aqui que respira moda, empreendedorismo e carrega tradição familiar nos negócios. Eu já estou até usando a marca, então gostaria que vocês mostrassem meu pé, por favor. Seja muito bem-vinda, Gabriela Silvaroli. Gabizinha!
Olá.
E aí?
Oi, pessoal.
Que
bem?
Bom! Que bom que você veio ao Deu Match.
Muito bom.
Agora que você está com muitas novidades, a gente vai querer saber de tudo. E a gente sempre começa com bate-bola, bate-pronto. Então eu vou te fazer algumas perguntas e você me responde o que vier à sua cabeça. Fechou?
Vamos lá.
Agora é o momento que a gente vai conhecer Gabriela Silvaroli.
Que medo, hein?
Gabi, seu signo?
Virgem.
É certinha.
Nada a ver com virgem, não tenho nada de virgem, só o signo.
Você não acredita, então, em horóscopo?
Não, eu sou 100% meu ascendente, que é Sagitário.
Lugar favorito no mundo?
Ai, lugar tem vários, mas eu me encantei muito com uma viagem pra Tulum, porque tem uma natureza linda, tem a cultura, tudo.
Quem te inspira?
Tenho duas pessoas que são muito referência na minha vida. Uma é meu avô, que eu aprendi muito com ele, principalmente da parte de negócios, mas também do amor pela vida e o jeito de enfrentar situações que são mais difíceis. E a minha mãe também, que é minha inspiração diária, tá sempre do meu
lado. Que é maravilhosa! Inclusive, ó, Ká, um beijo. Uma frase que reflete a sua filosofia de vida.
Tem uma frase que eu me baseio muito, que é, todos os dias, inclusive, tá ligada com a pergunta anterior, porque foi meu avô que me disse, não quero ser melhor do que ninguém, todos os dias só quero ser melhor do que eu mesma. Então, da gente se superar e não se comparar com os outros.
Legal. Qual foi o seu maior sonho realizado?
Ah, já é realizado? Eu achei que podia ser um sonho total, assim, pode ser um sonho?
Pode.
Em que eu acho que ainda tenho 27, né, então ainda tenho aí um chão pra realizar meu sonho. Eu acho que eu quero ser uma pessoa reconhecida na minha área, ser referência no que eu faço e também alguns objetivos pessoais, né, criar uma família, em vários âmbitos. É difícil um sonho só, né?
Muito, muito.
Essa
inclusive,
é difícil, Manu.
Quem empreende tem vários assuntos juntos, né? Então, eu acho que ter um sonho só acaba limitando um pouco, não é, Gabi?
Tem cada um para um âmbito da nossa vida, né?
Então, pensando nisso, como é que você gostaria de ser lembrada no futuro?
Como eu gostaria de ser lembrada no futuro? Essa também, ela é desafiadora. Mas eu acredito que o nosso legado é o que a gente deixa, né? Eu quero ser lembrada como uma pessoa apaixonada pelo que faz, carismática, uma pessoa que sempre é real e que trata todos como ela gostaria de ser tratada. Acho que isso é uma boa marca.
Gabi, agora conhecendo você melhor, a gente pode falar da Corello, que é a marca que hoje em dia você está por trás junto com a sua mãe. E eu queria saber como é que foi para você entrar na Corello, como é que foi sua trajetória ali dentro?
Bom, vamos lá. A minha trajetória, as pessoas perguntam às vezes, nossa, mas você sempre soube que você queria trabalhar na Corello? Não, na verdade, o plano da minha família não era que a quarta geração trabalhasse na marca.
Sério?
Então, foi um processo, digamos, um pouco desafiador de ir construindo um espaço, mas desde pequena eu sempre fui muito apaixonada por moda e varejo. E além de moda e varejo, eu era apaixonada pela empresa. Então eu gostava muito de acompanhar minha mãe no trabalho, vela, criando, desenvolvendo, couro, assim, tudo isso era uma coisa que me encantava. Então eu tinha essa vontade dentro de mim, então começou de uma maneira muito natural para mim.
Uma coisa que eu tava lembrando, né? Sua mãe, ela fez um caminho um pouco o oposto, né? Ela comprou da família para que fosse dela o negócio. Como é que foi isso?
Então, a gente passou por um processo de sucessão há alguns anos atrás, né? E foi, mas na verdade, uma decisão que a gente teve conjunta, familiar, da gente acabar concentrando decisões, né? E o que foi muito estratégico, porque logo depois entrou a pandemia. Então, esse movimento de centralizar em uma família só possibilitou a gente também uma tomada de decisão mais rápida e tudo isso, sabe? Que foi imprescindível para a gente conseguir ter saído dessa fase muito bem.
Falando da pandemia, quantas lojas vocês tinham em shopping e como é que vocês fizeram para superar ali e entrar nesse novo momento agora?
Então, hoje a gente tem 25 lojas, das quais 23 são em shoppings e 2 são em lojas de rua. E na época, quando iniciou a pandemia, a gente tinha 22. Depois a gente continuou um processo de expansão, onde a gente abriu 3 lojas nesse ano. E foi assim, Manu, foi muito desafiador, porque foi algo jamais visto, né? A gente, assim, do nada e muito novo, então ninguém sabia como agir. Então eu acho que o bom, se é que teve algo bom mesmo, digo, bom para a Curello, foi que a gente já estava num processo de modernização. Então a gente, por exemplo, já era 100% omnichannel quando iniciou. Então isso deu uma possibilidade da gente recorrer a esses recursos. Então venda via site, mas entrega em casa, retira na loja, malinha, consignação, todos esses recursos, venda via WhatsApp, que a gente não era nosso forte, mas a gente teve que desenvolver muito rápido para poder contornar a situação, né?
E a Curello, ela tem 50 anos de tradição.
Vai fazer 60 ano que vem.
Vai fazer 60. E como é que foi para você trazer um refresh, assim, uma mulher de 27 anos, né? Você começou há um pouco mais tempo na Curello, mas dando esse refresh na marca, como é que foi para você? E quais estratégias ali você conseguiu implementar?
Então, Manu, eu acredito muito que uma marca, ela tem que estar sempre olhando para o futuro. Ela nunca pode estar parada, porque todo mundo ao redor dela está indo para frente, né?
Total.
Então, você tem que estar constantemente se renovando, buscando novidades, se reinventando. Mas acho que nesse ponto, o principal foi a gente olhar para nossa história, reconhecer tudo que deu certo, tudo que fez a gente chegar até aqui, mas mesmo assim continuar evoluindo. Então é um processo que ele é muito lento e ele é trabalhoso, porque é uma linha muito tênue entre a inovação e a tradição.
Total.
Mas que também é muito gratificante, porque eu tenho um valor, eu tenho um carinho muito grande pela marca, então poder ver ela evoluir junto com ela é realmente, tipo, a melhor coisa que eu posso ter, sabe?
O seu cargo hoje dentro da marca é de direção criativa, é isso?
Não, eu sou diretora de marketing comercial. A direção criativa, ela fica com a minha mãe, que é o forte dela, é principalmente produto, e eu fico na parte de marketing comercial e produto junto com ela.
Tá, e aí, agora, por exemplo, né, inclusive estou já usando, você está lançando uma coleção nova, Gabi. Então, assim, uma das coisas que eu queria entender é qual é esse refresh que você trouxe e como é que você vê, assim, pô, eu vou... Porque essa direção criativa, por exemplo, você teve aqui para lançar uma collab.
Sim. Na minha linha, sim, 100% eu faço.
Perfeito.
O desenho, o desenvolvimento de todos os produtos. E então, começando dessa linha, né, uma linha que eu tenho dentro da Curello.
Ó, gente.
A Manu tá usando em primeira mão, primeiríssima mão.
Amo! Ela me deu, aí eu falei, eu vou abrir no programa. Ela, não, já vamos mudar seu look. Você vê que o marketing tá aí, né? E sem combinar, já combinou.
E é uma cor que combina com tudo, é uma cor que tem personalidade, mas onde você põe, ela fica bonita.
E com o bico quadrado, que a
moderna,
gente tem visto bastante.
Isso. É isso, exatamente. Então, tipo, dentro da minha linha, que é a Curello by Gabi Silveroli, eu lanço 2 vezes ao ano, uma de inverno e uma de verão, e são coleções cápsulas em edição super limitada,
tá.
E onde eu me permito, assim, explorar o meu lado criativo. Então, desenhar, porque eu fico na parte de produto, mas mais na parte de edição de coleção, e não tanto na de desenvolvimento. Então é muito bom você poder usufruir desse lado criativo e pensar de A a Z, desde o produto até a comunicação.
E aí, por exemplo, essa coleção que você fez tem quantos sapatos?
Geralmente tem entre 7 e 10 SKUs. Ela é bem chute, bem cápsula e são em tiragens limitadas. Então, não são todas as lojas que recebem. Então, por exemplo, essa edição, a gente tá trabalhando... Ó, spoiler, gente, mas com pedras naturais. Então, é muito legal que, assim, são tiragens bem limitadas e nenhuma é igual a outra das sandálias que estão chegando.
Que legal. E, Gabi, agora falando, né, da parte do marketing, como é que você se diferencia? Como é que a Curello hoje diferencia no mercado? E como é que, né, vocês trazem o cliente para perto de vocês, trazendo mais novidades, enfim, sendo diferentes mesmo.
Sim, eu acho que, Manu, você tocou em dois pontos que são muito importantes. A proximidade com o cliente, eu acho que isso é muito chave na nossa trajetória, porque a gente acredita muito em conexões reais. E essas conexões, quando elas são reais, elas transcendem o tempo.
Uhum.
Então, a gente vai de geração para geração de uma maneira que ela é muito... real e genuína. Então, eu acho que isso é um grande atributo da Corello, que é quando você fala de se destacar, que eu sou que ninguém mais é. Então, a gente valorizar mesmo as nossas origens, tudo que sempre nos destacou. Então, qualidade, durabilidade, estilo, sofisticação, são todos os atributos que sempre estão dentro do imaginário da cliente do que é a Corello. Então, é você fortalecer isso. Eu acho que é uma maneira de você se destacar, mas de uma maneira que é real, que não é uma história que você está inventando para se destacar. É a partir do que você é, sabe?
Total. Você falou que você trabalha com a sua mãe, que é, hoje em dia, diretora criativa, CEO. Como é que é trabalhar em família?
Ai, super fácil.
É que você se dá muito bem com a sua mãe, né?
É super fácil, gente. Não tem uma briga.
Não, mas posso falar, Manu, você e sua mãe, tipo, entre aspas, se dão super bem. Tipo, dá pra ver.
Eu falaria que é muito difícil, mas minha mãe me disse, não use a palavra difícil, use desafiador. Então, olha, mãe, trabalhar com você é um pouco desafiador. Mas brincadeiras à parte, eu acho que toda empresa familiar, ela tem os seus próprios desafios. Porque a relação de família, ela já é complexa. Né? E a relação...
Complexa, imagina, é de boa.
É de boa. Hierárquica, empresarial, também é complexa. Então, você tem que ter um jogo de cintura, de saber se colocar entre os três pontos, que são os seus três papéis dentro da empresa, que no caso seria quando que eu vou responder como filha, né, como irmã, quando que eu respondo como executiva da empresa, quando que eu respondo como sócia, porque são três papéis, na verdade, né? Então...
Não, e uma coisa que eu escutei, Gabi, que é muito engraçado, falando sobre tradição, empresa familiar, quando você sai da empresa e volta, te olham com outros olhos de quando você cresce na empresa. Porque muitas vezes, quando você cresce na empresa, né, normalmente a pessoa que te criou é a pessoa que é seu chefe. Então, quer dizer que ela, às vezes, não te escuta porque ela te criou. Quando você sai e volta, ela passa a te entender um pouco mais porque você já foi desafiado pelo mundo. Você sentiu um pouco disso ou não?
Então, faz bastante sentido pra mim, Manu. Eu não tive essa experiência pessoalmente, porque depois que eu comecei a trabalhar na empresa, eu mergulhei tão profundamente na empresa, eu fui absorvendo cada vez mais responsabilidades, estando conectada com cada vez mais áreas, que eu não tive essa possibilidade, eu não consegui sair, porque eu acho que eu me tornei... Ai, vou estar me achando se eu falar que eu sou essencial. Mas eu não tive essa possibilidade de sair e voltar. Mas eu acredito que sim, isso faz muito sentido. E outra maneira também de você fazer isso é através de você, tipo, de você realmente desenvolver uma credibilidade. Então, você propõe uma coisa, ela é difícil, mas ela é aprovada e dá certo. Na segunda vez dá certo, terceira vez dá certo, e na quarta vez, quando você propor, as pessoas vão te ouvir de um jeito diferente.
Com
né?
certeza.
Mas isso é algo que tem que ser construído, né? Não é porque você, como você falou, porque você é filha ou porque você é sócia, que o que você falar vai ser aceito de primeira.
Total.
Independente disso, você tem que defender um ponto, você tem que estudar, você tem que embasar as suas decisões para você ser respeitada também dentro do negócio e ter um respeito que é genuíno das pessoas, né? Que não é algo que é imposto, ele é construído.
Gabi, agora falando de marketing, que é a sua área, como é que vocês fazem o branding de vocês? Você já citou de qualidade, já citou de durabilidade. Como é que você cria as estratégias? Tem influenciador? Tem tráfego? O que, que vocês fazem para ganhar mais clientes e manter os clientes?
Sim, bom, são muitas frentes, né? Como você falou, para adquirir novos clientes e para manter. Então, a gente tem um CRM muito forte. E também, eu acho que...
O que, que vocês fazem no CRM? Desculpa te cortar.
no CRM, a gente...
Dá mais desconto, reativa, como?
É, primeiro a gente segmenta, então a gente tem muito claro dentro da nossa base quem são os clientes mais fiéis, quem são os clientes potenciais, quem eram os clientes fiéis, mas que por algum motivo deixaram de consumir nos últimos 2 meses. É, então a gente clusteriza e a gente consegue trabalhar a comunicação para cada um desse tipo de cliente de uma maneira exclusiva e voltada para ele. É, então, por exemplo, uma cliente que ela só compra no período de sale, se é período de sale, vai impactar ela com o sale diretamente. Agora, uma cliente que ela sempre busca novidade, que ela é a primeira a sair a novidade, então ela recebe uma comunicação personalizada, focada em tendências, focada em novidade. É, então, a gente basear no que a cliente quer ser impactada. Isso seria o CRM mais voltado para a parte digital, né? De e-mail marketing, SMS,
total,
WhatsApp e mídia também. É, mas a gente também tem o CRM em loja, né? Que é a conexão da cliente com a vendedora da preferência, que é a vendedora que fideliza ela, onde também a gente faz a comunicação direto com ela. Então, ela recebeu um WhatsApp que é... É, não um WhatsApp genérico, um WhatsApp Manu, tudo bem? É, sei que você adora esse tipo de produto, sei que você adora salto mais baixo, como a gente falou hoje. Então, te mandar, olha, acho que você vai gostar desse produto. Então, essa é a comunicação específica para a gente criar uma relação que seja próxima, de fato, com os nossos clientes.
E além do seu cargo na Corello, você também é uma influenciadora, né, Gabi?
Ah.
Como é que você faz todo esse mundo da empresária, da diretora criativa da sua collab, marketing, influenciadora?
Eu te pergunto, né, Manu? Você também, a gente até falou, né, a mulher polvo, que ela tá cada dia equilibrando 1000 pratos, mas aconteceu de uma maneira muito natural essa parte influenciadora. Eu sempre gostei de fotos, de dividir o meu dia a dia, mas eu comecei a perceber que as pessoas se interessavam por como é o backstage de uma marca, né? Então, o que acontece por trás de uma coleção, da onde começa, como que é. Então, eu comecei a dividir mais o meu dia a dia e vi que as pessoas foram se interessando por isso. E aí, todo o resto fluiu de uma maneira muito natural, de querer me comunicar, querer dar dicas, querer ajudar mulheres que estão no mesmo caminho que o meu, né? Porque eu acredito que também empreender é um caminho um pouco solitário. Então, no que a gente puder ter uma rede, como, por exemplo, o seu programa que inspira as mulheres, é muito bom, né? Ter dicas, ter apoio.
Com certeza. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, você acha que faz sentido para uma marca ter a pessoa por trás que se mostre, que está ali colocando backstage, como você disse?
Sim, é sobre isso, exatamente. Eu acho que faz total sentido, porque a gente vê o quanto, eu acho que principalmente no pós-pandemia, as pessoas passaram a ter essa necessidade de se conectar com coisas reais. Ok, é uma marca, mas o que tem por trás dessa marca? Vai além da marca? O produto que eu estou usando? Quem fez? Então, essa busca por histórias e rostos. Por isso que eu acredito muito que a gente vê as novas marcas que estão surgindo, elas surgem sempre com o nome de alguém, né? São marcas homônimas.
Total.
Porque tem uma pessoa por trás. Então, é um pouco desse trabalho. Eu conhecia pessoas na loja, eu falava... É uma empresa familiar. Nossa, mas eu não sabia. Que incrível. Não tem uma pessoa que eu contei que era uma empresa familiar fundada pelo meu bisavô que não falou, uau, que bonita a história, que legal. Então, eu acho que é uma maneira de você aproximar a marca, tornar ela mais real e humana. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu gosto bastante de fazer esse trabalho comigo, com a minha mãe, que também somos duas gerações que estamos juntas. Então... acho que agrega esse lado mais humano e real.
Gabi, você contou um pouco da sua collab. Vocês fazem outras collabs para entrar em nichos diferentes? Você acha que isso faz sentido?
Eu acho que faz super sentido, né? E a gente vê cada vez mais collabs o tempo inteiro. Eu acho que faz muito sentido. E a gente trabalhou algumas vezes. Uma collab que foi muito legal, que eu lembro, foi quando a gente abriu lojas em Recife. Que a gente fez uma collab com a Camila Coutinho, que ela desenvolveu uma coleção, que foi super bacana o resultado. Eu acredito que é uma maneira da gente conseguir comunicar com um público específico, um público mais nichado, né? Então, por exemplo, nesse caso, a gente queria atingir mais pontualmente o público dessa praça que a gente ia abrir. E também uma maneira de você atribuir novas características à sua marca. Porque, querendo ou não, quando você faz uma collab, você tem como se fosse uma... licença poética de explorar mais. E isso é muito legal. Inclusive, para esse ano que vem, a gente tem uma collab super legal.
Spoiler, spoiler.
Não vou poder dar esse spoiler.
Mas é uma pessoa daqui, uma influenciadora, é o quê? Conta.
É uma estilista.
Uau! Uau!
Verdade, a gente tem que fazer mais um programa pra contar da collab.
Quero muito!
Mas foi exatamente pensando nisso, pensando quem que é o público que eu quero atingir, quais que são as características que a gente quer ter nessa coleção e achar a pessoa certa, porque também não faz, na minha percepção, não faz sentido fazer uma collab com uma pessoa que não tenha um DNA alinhado com o seu, né? Então tem que ser pessoas que tenham algo em comum, que tenham...
Que demete, né?
Que demete, exatamente, que demete, porque aí é sucesso.
Gabi, como é que... Eu sei que você todo... A cada 6 meses vai pro exterior para ver as tendências. Então, assim, como é que funciona essa parte de execução, de entender que produto vão comprar? Porque eu acho que essa é a parte mais difícil. Você tem esse feeling? Como é que você cria esse feeling?
Nossa, essa é uma pergunta muito legal, mano. Porque eu me pergunto isso às vezes, né? Como que cria? E aí eu acho que a resposta é... Você cria fazendo. Você adquire essa expertise a partir do experimentar e acertar ou errar.
Total.
Um ponto-chave que minha mãe e meu avô sempre me ensinaram a acompanhar as vendas muito de perto. Porque não adianta só você fazer, por exemplo, algo que você goste. Você tem que entender qual que é o perfil da cliente, o que, que ela precisa. Você tem que se colocar no lugar dela, né? E isso é desafiador, porque você tem que deixar, muitas vezes, o seu gosto pessoal de lado para pensar em algo que seja 100% alinhado com os desejos da sua cliente. Mas essa parte de... desenvolvimento de coleção é bem interessante. A gente começa na viagem de pesquisa, que a gente vai para as principais capitais da moda, então Paris, Milão, Londres.
A gente... E aí vocês ficam olhando lojinha a lojinha?
Tudo. A gente olha desde loja de rua, loja de fast fashion, marca de luxo, showrooms, desfile, tudo que é inspiração, arquitetura, exposição. E a gente consegue capturar as macro tendências e a partir disso a gente volta para o Brasil, aprofunda essas pesquisas com sites tipo WGSN, alguns outros sites de referência também, para a gente poder entender quais dessas tendências fazem sentido da gente desdobrar para nossa cliente e como que a gente vai reinterpretar de uma maneira que faça sentido com a cliente brasileira e a cliente Corello. Então, muito bacana.
Qual que é o carro-chefe hoje da Corello? Assim, o produto que mais sai?
Essa é uma pergunta difícil, porque ela varia muito de estação, né?
Tá.
Então, por exemplo, inverno, as botas fazem um mega sucesso, né? Uma bota salto bloco, de couro de pelica, aquela bota que dura o inverno inteiro, é um carro-chefe. Agora, no verão, ela já oscila mais, né? Agora, nessa época de festas, final de ano, alto verão, a gente tem bastante pedraria, rasteirinha... acho que isso faz um super sucesso. E a nossa linha de clássicos também, que não pode faltar. Então, um bom escarpin, tom, um rosé, um preto, um caramelo. Esses que vão com tudo também são bem imprescindíveis de não faltar na Corello.
Você percebeu que a brasileira mudou nas compras pós-pandemia? Não sei, aí eu vou falar o que eu penso, tá? Eu usava muito mais salto, muito mais salto bloco. E hoje em dia, assim, eu mal consigo usar salto e normalmente é saltos menores. Você acha que isso aconteceu com vocês? Você vê isso?
A gente percebeu muito, e principalmente que o comportamento de consumo... Ele mudou, então, tanto do ponto de vista de produto, mas também nas demandas. O cliente ficou mais exigente, porque com o hábito de comprar online, a um clique de distância você tem uma pesquisa de 10 marcas com 10 tipos de produto.
Total.
10 preços, então ele tá mais exigente, ele tá mais antenado, ele sabe o que tá lançando, ele tá mais conectado com redes sociais. Então é um cliente que ele, muitas vezes ele chega na loja, ele já sabe qual é a tendência, ele não quer ouvir qual é a tendência, ele já sabe exatamente o que ele quer, ele já chega com a foto. Mas isso do salto é muito interessante. Eu fiz até uma matéria, logo depois que começou a reabrir as coisas, do uso de tênis. E a gente percebe que sim, mudou no sentido da demanda pelo conforto.
Total.
Se sentir confortável. Mas ao mesmo tempo, bem no pós-pandemia, a gente viu um comportamento reprimido pelo glamour, que foi muito interessante. Então, acho que porque as pessoas ficaram muito tempo em casa, sem se arrumar, sem sair, a gente viu também esse desejo reprimido do glamour. Então, pedraria, sandália de pedra, rasteira, metalizado, sabe, essa coisa mais glam, assim?
Total.
E depois deu uma sentada. Então, eu acho que hoje já tá mais estabilizado, mas eu acho que também esse fato de ter aberto portas para poder trabalhar de tênis, poder trabalhar de casa, é um caminho sem volta. Então a gente percebe uma cliente que ela quer um estilo, claro, ela quer estar elegante, mas ela não vai abrir mão do conforto dela. Então isso é muito positivo pra gente, que o conforto tá 100% no nosso DNA também, né?
Pra quem tá em casa e quer escutar uma história de sucesso, um case de marketing que vocês fizeram e deu super certo, Gabi.
Um case de marketing? Vale ser recente?
Lógico.
Bom, então vamos lá. Eu acho que um case que foi super bacana, que foi esse ano, agora recente, foi uma linha que a gente lançou. Acho que eu falo bastante DNA, né? Eu acho que é isso que tá na minha cabeça, mas a linha DNA Aquarello, que foi uma linha que a gente trouxe realmente pensando em todos os atributos que marcaram a história da Aquarello.
Legal.
Foi super bacana. Então, por exemplo, um salto fachetado. Sabe qual que é o salto fachetado? Que tem aquelas risquinhas, assim, mais clássico. Tons neutros, uma super atenção aos detalhes, pespontos e um monograma novo também. Então, realmente evidenciar a marca nos detalhes. A gente chamou essa linha de DNA. E foi um super sucesso, as pessoas se identificaram muito com o produto. E a gente fez uma campanha também super clássica, totalmente atemporal, mas moderna ao mesmo tempo, né? Então você pegar um produto que pode ser visto como um clássico e fazer ele ficar super chique, super moderno. Foi uma campanha que deu um super retorno para nós.
Gabi, em relação à gestão comercial e do marketing, quais foram os principais desafios que você enfrenta? E como é que você lida com as decisões em equipe?
Eu acho que um dos principais desafios na gestão são pessoas, né? Você entender que cada um é um e que cada pessoa, ela tem suas dificuldades, ela tem seus pontos positivos. E aí você tem que fazer uma gestão que seja próxima e humanizada.
Total.
Né? Eu acho que isso é desafiador no sentido de você motivar todos para sempre conseguir tirar o melhor de cada um, mesmo em tempos desafiadores. E também você ter o jogo de cintura de saber implementar as suas decisões de uma maneira que não seja uma imposição. Basicamente, você conseguir vender a sua ideia para que você tenha equipe com você e não você tenha equipe fazendo porque alguém disse que é para fazer. Quando
Total.
Você consegue trazer as pessoas com você e fazer elas buscarem o mesmo objetivo que o seu, eu acho que todo mundo está remando para o mesmo lado. Então, a chance de dar certo é muito maior.
Falando agora em expansão de 2024, quais são os planos?
Então, Manu, a gente acredita bastante nesse modelo que a gente tem hoje, que é o modelo de loja própria. Então, a gente está mapeando várias praças. A gente retomou o processo de expansão agora em 2023, que a gente abriu 3 lojas novas. Uma em São Caetano, uma em Jundiaí, e uma que era meu sonho, que é em BH, um dos sonhos. Foi lá em BH, no BH Shopping. E agora a gente continua. A gente acredita muito nesse mercado que está aqui no Centro-Oeste. Então a gente está sempre mapeando, buscando oportunidades para levar a Aquarello mais próxima.
Como é que vocês escolhem um ponto? É difícil, então, né?
É super desafiador. Tem vários quesitos. Por exemplo, BH foi um ponto que uma praça que a gente escolheu, porque tinha muita demanda no nosso online. Então, uma das praças que mais...
Legal, vocês pegaram a ideia do online e foram, entre aspas, pro físico.
Pro físico, exato.
Uhum.
Porque, assim, era uma praça que tinha bastante demanda no online, então a gente pensou, vamos levar experiência,
né?
360 para essa cliente, uma experiência que, querendo ou não, é diferente da compra online. Você tá dentro de uma loja, você tem um vendedor,
Total.
Você tem a coleção para provar e tudo mais. Aí a gente abriu uma flagship que ficou linda lá. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que também, nesse caso, é importante você ver a compatibilidade com a sua gama de produtos. Então, Centro-Oeste, por exemplo, é um público que consome um produto bastante parecido com o Sudeste. A gente tem loja em Brasília,
Goiânia. Até porque
Goiânia.
A temperatura é um pouco parecida,
né? A temperatura é parecida, o estilo é parecido, muda um pouco. Mas a gente acredita muito em entender quem que é a cliente e como que a gente vai atender ela com a nossa gama de produtos. E aí, claro, mapear também outros tipos de expansão. Então, por exemplo, o Nordeste, para desenvolver um novo tipo de coleção, tudo isso, uma nova coleção.
Igual, por exemplo, vocês fizeram com a Camila Coutinho.
Exato, exatamente.
É mais fácil, né? Você entrar numa região já com a autoridade de alguém que é de lá, um influenciador ou, enfim, uma marca.
Sim, faz totalmente sentido. E foi bem isso que a gente pensou na época. Ter um nome forte por trás pra gente chegar chegando.
Se você pudesse dar um conselho para mulheres empreendedoras como você, qual é o conselho que você daria?
Boa. Eu acho que algo muito importante para a gente ter em mente é que muitas vezes você vai tentar e você não vai conseguir, porque é difícil e muitas coisas vão te impedir. Mas você não pode, assim, parece clichê, mas sabe se levantar quantas vezes for necessário? Às vezes não é de primeira, às vezes não é de segunda, mas se você acredita, às vezes o problema não é o seu objetivo, é o que você está fazendo para chegar lá. Então, mantenha seu objetivo, tente uma outra maneira, reformule a estratégia e continue firme no seu caminho.
Não é fácil, né? Escutando assim, eu falei, parece ser mais fácil.
É fácil falar, né? É fácil dar dica, quero ver fazer agora.
Exato! Ó, chegamos no momento que é os melhores do Deu Match, então eu vou fazer algumas perguntas para conhecer um pouco da Gabi Silvaroli. Comprar online ou ir na loja?
Eu gosto de comprar online. Eu gosto do online e da famosa malinha, porque eu gosto de praticidade.
Amo, eu sou igualzinha.
Tem preguiça de ir na loja,
muito. Muita, muita. Uma tendência da moda que todo mundo gosta, menos você.
Tênis.
Você não usa tênis?
Eu uso tênis, mas eu não sou a pessoa do tênis.
Verão ou inverno?
Ai, pra coleção, inverno, porque é muito chique. Mas pra mim, verão, que eu amo a praia.
Agora só vale nome de marca. Melhor biquíni?
Ai, difícil. Eu amo os biquínis da Vix e da Height. E da Cia Marítima.
Uma marca de maquiagem que você ama?
Nossa, eu tô adorando os produtos da Rose. Sabe da Rose?
Rose Inc. A base é surreal.
É que você quer usar porque você acha que você vai ficar igual a ela, né? Aí você compra. E da Charlotte Tilbury, que eu amo as cores. O Pillow Talk dela é maravilhoso.
Batom.
Batom e tem também o lápis Pillow Talk.
Um perfume que você ama?
Eu gosto do CK One, que é masculino. Mas tá bom.
Uma loja de roupa que você compra demais?
Zara. Meu maior pesadelo.
Agora, um arroba de uma marca que você ama, mas poucas pessoas conhecem.
Ai, que difícil. Nossa, eu tô gostando muito de uma marca que chama Biflow, que é uma marca que ela é 100% artesanal e sustentável. Lindas as roupas delas.
Gabizinha, queria te agradecer por esse programa maravilhoso e essa história inspiradora que a Aquarello chega aos 70, 80, 90 anos.
Eu que agradeço, mano. Foi um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho do nosso universo. Espero que todo mundo tenha gostado também.
E para você que está em casa, muito obrigada pela sua presença. Até semana que vem. Um beijo.
Realização Jovem Pan News.